está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, quarta-feira, 27 de novembro de 2019, Dia do Técnico de Segurança do Trabalho e Dia Nacional do Combate ao Câncer. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Moradora denuncia invasão de casas do residencial Parintins e homem que comanda ocupações.
Cadáver de andarilho encontrado em avançado estado de putrefação em prédio abandonado no centro da cidade.
Lâmpadas iluminárias das estradas sofrem vandalismo na madrugada.
O EA inicia nesta quarta-feira a décima semana de geografia.
Censa definiu programação para o dia de luta contra a AIDS.
Reta final dos preparativos para a festa de Nossa Senhora de Lourdes.
Câmara votará a lua na primeira quinzena de dezembro.
Melhores equipes e atletas que participaram do JEPES 2019 asseguram classificação para Apolo 3.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto. Boa tarde.
Educação.
Inicia na noite desta quarta-feira, dia 27 de novembro, a décima semana acadêmica de História do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP-UEA. O evento abordará o tema Reformas e Resistência na História do Tempo Presente.
Dentro dessa temática serão destaques assuntos como o contexto sociopolítico-trabalhistas, como as últimas reformas ocorridas no país e a luta pela terra dos povos tradicionais.
A coordenadora da Semana Acadêmica, a professora Mônica Xavier, dá maiores informações sobre a realização do evento, que se estende até o dia 29 de novembro.
Nós estamos aguardando, né, que todo mundo venha participar da nossa semana. Ela vai começar na quarta-feira à noite, com a abertura. A gente vai ter a participação do professor Renilson Rosa, que é da Universidade Federal de Mato Grosso, né, de Cuiabá. Ele já está vindo para Parintins. Ele vai falar sobre as reformas na educação que estão ocorrendo, né, a partir de 2016. A gente tem várias reformas, como a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, que foram implantadas. Então, ele vem discutir esse currículo com a gente, né? E a gente vai ter também outras mesas que vão discutir a questão da luta pelas terras aqui no Baixo Amazonas. A gente vai discutir também a questão das reformas trabalhistas com o professor Davi Avelino, que vem de Manaus também fazer esse debate conosco. E vão ter também atrações culturais, a festa de encerramento na sexta-feira. Então, a gente tem várias atividades para que todos venham participar com a gente e que a gente avance, né, no debate dessas importantes temáticas. O título da semana é Reformas e Resistências na História do Tempo Presente. Então, a ideia é justamente essa, pegar as reformas que estão tendo, né, nas leis do país, nos direitos trabalhistas, como isso está impactando na nossa vida, no nosso dia a dia, e fazer esse debate, trazer esse assunto para dentro da universidade, né, para que nossos alunos, quando saiam, já encarem, né, esse mercado de trabalho de uma maneira mais crítica, né, para que a gente possa ter um entendimento melhor da nossa sociedade.
São 12 horas e 3 minutos.
Momento Esportivo.
Por motivos superiores à vontade da organização dos Jogos Escolares de Parintins 2019, ocorrido de 5 a 15 deste mês, a modalidade handebol infantil terá continuidade entre as escolas competidoras.
O professor da Educação Física, Zinho Nomata, fala sobre a realização dos jogos que acontecerão no ginásio de esportes Elias Assayag, a iniciar sábado, dia 30.
A gente vai dar prosseguimento na competição, né? Vai voltar todos os jogos, né? A mesma estrutura que aconteceu no período dos jogos escolares que nós tivemos, né? Inicia nesse sábado, pela parte da manhã, se estendendo até na terça-feira da próxima semana. Né? Diante disso, né, a terça-feira será as finais, né, da competição do handebol infantil masculino.
Quantas escolas participam?
São 6 escolas, 2 chaves de 3.
saindo da equipe campeã, como é que será o processo?
A equipe que for campeã da competição, né, nessa nova competição que estaremos fazendo, é a equipe que será representante do Polo 3, né, no Polo 3, no nosso Polo de Parintins.
O senhor que esteve participando diretamente aí dos jogos, né, das competições, uma avaliação para
a
gente?
Esse ano aí a gente percebeu, né, a grande quantidade de equipes que participou, né, dos jogos escolares, bem como também o público novamente voltou a prestigiar o evento, né? Muitos jovens no evento parintinense que teve nos jogos escolares, né? Infrações tivemos bem poucas também, né? Então, uma avaliação positiva, né? Uma vez que, como eu citei, muitos atletas, muitas escolas, o nível aumentou também, pô, acredito que o investimento do município em quadros, tivemos também equipes das escolas do interior, né, que chegaram nas finais, né? Então eu acredito que a cada ano que se passa estamos resgatando novamente os jogos escolares.
A 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal está com sua data praticamente definida. O evento esportivo, que se torna o maior do estado do Amazonas em qualidade técnica, tem previsão de realização no período de 18 de fevereiro a 24 de abril de 2020.
O projeto Copa Alvorada 2020 já foi encaminhado pelo Departamento de Esportes da emissora à direção executiva para apreciação e, consequentemente, definir alguns detalhes dentro do projeto de execução da Copa.
O evento esportivo é uma realização do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante, que tem como objetivo promover, através do futsal, a busca pela vida saudável e pelo bem-estar dos atores envolvidos.
Atualmente participam da competição 16 equipes envolvendo os 6 municípios: Faro, Terra Santa e Juruti, do estado do Pará, e Barreirinha, Iamundá e Parintins, no Amazonas.
Para a próxima edição, o município de Moés solicitou participação, que deverá reunir os 7 municípios. As equipes confirmadas na Copa receberão o regulamento a partir do dia 1º de dezembro e terão até o dia 15 de janeiro de 2020 para confirmar através do pagamento da inscrição. Quem não confirmar até referida data perde a vaga e outras equipes poderão participar.
O JEPES Jogos Escolares de Parintins aconteceu de 5 a 15 de novembro, com disputas nas categorias mirim, infantil e juvenil, nas modalidades futebol de campo, badminton, natação, basquete de 3, karatê, handebol, futsal, voleibol de quadra e areia, atletismo, tênis de mesa e xadrez.
Os melhores atletas e as melhores equipes garantiram o passaporte para participar da seletiva do Polo 3, que acontecerá em 2020, com local e data ainda a ser definidos pela CEGEL, mas possivelmente será em Moés.
O coordenador de esportes da Coordenadoria Regional da SEDUC, professor Carlos Meirelles, comenta a concretização das competições, que, segundo ele, foram de alto nível técnico em função do apoio de professores de educação física e dos treinadores.
Bom dia, eu posso dizer que os campeões, né, dos Jogos Escolares 2019 irão representar o município nos Jogos Escolares do Amazonas 2020. Então, a primeira atividade seria a seletiva do Polo 3. E os campeões do Polo 3 irão para Manaus. Então, são 5 municípios. Mas as nossas escolas vencedoras desse ano, quero parabenizar e já também comunicar que a partir de 2020, logo no início do ano, que eles passem a fazer os treinamentos, a organizar suas equipes, organizar uniforme, organizar toda uma logística para nos representar em um desses outros municípios, aí, desses 5 municípios que deveremos participar dessa seletiva, né? A seletiva seria uma competição de 5 municípios. E já temos que estar bem preparados a partir desse ano, já fazer uma seleção dos melhores alunos de Parintins e compor essas equipes.
Possivelmente será Maués, o município, Polo?
Jander, que é o secretário de esporte de Maués, esteve aqui nos Jogos Escolares e já nos comunicou que vai solicitar para que ano que vem o Polo 3, né, seja em Maués. E dizer também que a CEGEL deixou de ser secretaria para ser uma coordenadoria da SEDUC, né? Então está inserida na SEDUC. Hoje a SEDUC passa a administrar todas essas ações do esporte no estado do Amazonas.
São 12 horas e 9 minutos.
Saúde.
A partir de agora, os pacientes com HIV/AIDS vão poder manter o tratamento com antirretroviral doletagravir, se também contraírem a tuberculose.
Antes, o uso desse medicamento era contraindicado durante o tratamento da tuberculose.
A senhora precisa adequar o esquema terapêutico para o HIV, ou seja, substituir por outro antirretroviral para então iniciar o tratamento da co-infecção por HIV e tuberculose.
Segundo o Ministério da Saúde, estudos científicos indicam ou indicaram a eficácia e segurança do uso do dolutegravir, combinado aos medicamentos para tratar pessoas infectadas por tuberculose.
Esse medicamento, considerado um dos mais modernos do mundo, é oferecido no Sistema Único de Saúde desde 2017 para pessoas com HIV.
A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação dos programas municipais de saúde, elaborou a programação para ser desenvolvida no Dia Mundial de Combate à AIDS, em 1º de dezembro.
Neste dia, é uma mobilização geral da população, com atividades voltadas ao combate e à prevenção do vírus da imunodeficiência adquirida, conhecida HIV, que continua presente entre os parintinenses e, portanto, todos têm que se prevenir.
A coordenadora dos programas de saúde do município, a enfermeira Ivanira Pimentel, destaca a programação para o dia que o mundo une forças para a conscientização sobre a doença que afeta milhões de pessoas no planeta, inclusive no município de Parintins.
Nós estamos com uma extensa programação do dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, né? O município de Parintins mantém o segundo lugar com 334 casos, né, de modo geral, desde 1992. E a gente tem uma programação extensiva. Nós vamos ter um grande torneio de queimada, que será, se Deus quiser, no dia 3 de dezembro, né, que vai ser o dia realmente alusivo ao combate, no ginásio Elias Assayag. Testagem rápida em todas as unidades, que a gente tem essa meta de aumentar 15% de testagem no município de Parintins. Então, a gente vai ter em todas as 15 unidades essa testagem rápida de sífilis, de hepatite, de HIV. Cada unidade também tem seu dia de participação, que eles criam, o que eles querem sobre prevenção. E nós vamos ter uma oficina com a equipe do NASF pela parte da tarde no Gentil Belém e com os enfermeiros na quinta-feira também no Gentil Belém a partir das 14 horas. Que nós vamos falar algumas temáticas sobre prevenção. É uma campanha muito rápida, uma campanha pontual, porque a gente tem as festividades do final do ano, então nós vamos estender toda essa atividade realmente grande até o dia 16, mas no decorrer do ano a gente continua com a mesma temática, com a mesma luta, porque a saúde ela é contínua, né? Então realmente nosso ponto dia D realmente será dia 3 com a queimada, que é um torneio municipal de queimada no ginásio Elias Assayag, que a gente convida toda a sociedade a participar.
De acordo com dados do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, ao todo agora são 47 casos de HIV, 39 homens e 8 mulheres, uma delas grávida.
Em cada 10 bebês que nascem em prematuro no Hospital Padre Colombo, recebem tratamento especializado para que sobrevivam e não fiquem com algum tipo de sequela. A prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil, um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, portanto, há sempre o cuidado redobrado na unidade maternal do hospital.
A assistente social da Unidade de Saúde, Núbia Santos, explica que a Diocese, através do Padre Colombo, se dedica à causa da prematuridade, fazendo a diferença pela chance de um nascimento saudável dos bebês na maternidade do hospital.
As crianças nascem prematuras, ficam dentro de um hospital, dentro de uma incubadora, tratada pelos técnicos, pelos médicos, por nós do serviço social que fazemos esse acompanhamento, pelo nutricionista, por toda uma equipe multidisciplinar, né? Então elas são tratadas, as famílias vivem aquela angústia de ter que deixar a criança no hospital, né? Que é uma angústia muito grande. Para quem é mãe, sabe o que eu estou falando, né? E aqui nós trabalhamos com esse direito, na garantia de direito, se as crianças recuperem e voltem para o convívio da família, né? Cheguem até o convívio da família. Não é nem que volte, mas cheguem, né? Porque elas nem chegaram a sair de dentro da unidade hospitalar. Então é isso que nós, como assistentes sociais no Hospital Padre Colombo, tentamos promover, né? Fazer essa promoção da saúde, né? Para que essa criança cresça saudável também.
É sempre importante alertar sobre o crescimento ou o crescente número de partos prematuros e como preveni-los. E informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê
e para a sua família e além da sociedade.
12 horas e 14 minutos.
Religião.
Na manhã desta quarta-feira, dia 27, o Papa Francisco aceitou a renúncia de Dom Sérgio Eduardo Castriani, da Arquidiocese de Manaus, nomeando para o seu lugar Dom Leonardo Urich Steiner, até agora bispo auxiliar de Brasília.
Dom Leonardo Urich Steiner nasceu em 6 de novembro de 1950 em Forquilinha, estado de Santa Catarina, na diocese de Criciúma. Fez a sua profissão religiosa na Ordem dos Frades Menores em 2 de agosto de 1976 e foi ordenado sacerdote em 21 de janeiro de 1978.
Estudou filosofia e teologia nos franciscanos de Petrópolis, é bacharel em filosofia e pedagogia pela Faculdade Salesiana de Lorena. Obteve a licenciatura e o doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Antoniano de Roma.
No dia 2 de fevereiro de 2005, foi nomeado bispo prelado de São Félix e recebeu a ordenação episcopal em 16 de abril seguinte. No dia 21 de setembro de 2011, foi nomeado bispo auxiliar de Brasília. De maio de 2011 a maio de 2019, foi secretário-geral da Conferência Episcopal Brasileira.
Dom Leonardo fala como recebeu a notícia para trabalhar no Amazonas e como acolherá esse convite do Papa para assumir a Arquidiocese de Manaus.
Eu recebi com muita alegria. Era o meu desejo ir para a Amazônia, não necessariamente para Manaus. Manaus não conheço a arquidiocese, não estive ali, mas não conheço a arquidiocese, vou precisar de tempo para conhecer. Mas eu fico muito feliz de poder servir a igreja na Amazônia, especialmente em Manaus, que é um pouquinho o centro e ponto de referência das outras igrejas particulares da Amazônia. Eu vou primeiro como alguém que precisa aprender. A diocese tem uma história, tem uma vida, tem uma organização. Então não é assim que a gente chega e vai fazendo as coisas. Primeiro é preciso ouvir, é preciso escutar, entrar dentro do movimento histórico da arquidiocese, aprender, conversar com o Dom Sérgio, conversar com os dois bispos auxiliares, conversar também com o Dom Luiz, que deve estar presente também no início do ministério, dia 31 de janeiro. Eu vou com muita disposição, muita disponibilidade, primeiro para aprender e depois, como é tarefa e a missão do bispo, de animar as comunidades na fé e animar também dentro das perspectivas que o Papa, o Santo Padre, vai nos indicar com a carta pós-sinodal para a Amazônia.
A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes inicia no dia 30 de novembro a festa em honra à sua padroeira. Neste ano, os fiéis católicos refletem o tema Maria ensina-nos a caminhar como paróquia em missão e o lema Senhor, eis-me aqui, envia-me.
O administrador paroquial, padre Paulo de Lelo, detalha os últimos ajustes para o momento festivo.
Então, nós estamos nos últimos momentos aqui de organização da festa, né? Muitos estão vindo, estamos organizando as equipes, a preparação aqui do quadro, a igreja. É aqueles últimos retoques que precisam dar, né? A organização de todas as equipes, tanto litúrgica, os trabalhos, as barracas, príncipes, princesas, a cozinha, enfim, estamos no andamento, né? Alguns na parte da manhã estão trabalhando, mas à noite aqui a gente está fazendo um movimento, né, de organização. Mas graças a Deus está indo, estamos fazendo, estamos caminhando, estamos se preparando, porque sábado já começa, né, a grande festa. Nós vamos vir com o Círio lá da comunidade de Santa Rita de Cássia e iniciando aqui com a Santa Missa, né? Então começa toda essa parte religiosa, né, de oração, da celebração eucarística e tudo mais, com as famílias, os paroquianos, as comunidades, enfim.
Na parte social, a festa contará com arraial todos os dias, como explica o sacerdote.
Isso, começando sábado, o arraial vai até dia 8 de dezembro também. Toda noite vai ter arraial, né? Vai ter atrações artísticas, vai ter música, vai ter show de calouros, vai ter show de campeonato de dança. As comunidades também que estão se apresentando, né? Comunidades rurais que vêm se apresentar, algumas realidades aqui próprias do bairro, os bois, né, vão se apresentar também, então toda noite, e o bingão também, né? O bingão, o binguinho, toda aquela realidade tradicional dos arraiais nós vamos estar vivendo aqui, do dia 30 ao dia 8 de dezembro.
São 12 horas e 19 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Moradores contemplados com as unidades habitacionais do residencial Parintins no Macurani denunciou as frequentes invasões nos imóveis comandados por uma pessoa que supostamente vem impondo ordens e ameaçando os moradores.
Uma moradora relata a situação e o drama que vem sendo vivenciado no conjunto habitacional. Inclusive convida os beneficiários dos imóveis para que unam, ou seja, para uma reunião hoje a partir das 16 horas.
Eu gostaria de convocar os moradores contemplados do residencial Parintins que dirijam suas casas, pois as mesmas estão sendo adentradas por pessoas que levam comprovante de cadastramento do SAI em mãos e chegam lá dizendo que são proprietários das casas, mas não se confrontam com eles porque eles estão armados. Verificam, passam e procurem a justiça. Alguém vai ter que nos auxiliar, pois estamos sem ninguém mesmo, nenhuma autoridade está se manifestando. Espero que a SEMART, o prefeito, tenha a boa intenção com os moradores, pois nós somos, querendo ou não, nós fomos sorteados. Eu acho que alguma lei nos ampara nessa situação e que eles se dirijam, por favor, a partir das 4 horas no residencial.
Essas pessoas estão invadindo o lado de trás ou todas as casas?
Todas as casas, inclusive estão depedrando as casas, estão tirando os materiais, as portas, vendendo para as outras pessoas que chegam. Tem uma pessoa que fica recepcionando esses roubos e depois ele faz a venda. Até dos imóveis está sendo negociada as casas. Eu não sei com que direito, com que poder ele tem, mas que está havendo isso, está havendo.
E nesse encontro vocês vão debater toda essa situação?
A gente vai procurar pelo menos uma orientação melhor, porque ele fala lá que o prefeito não manda, que não tem quem manda lá, né? Então está sem lei, então que as pessoas vá, passe, não se confronte com as pessoas que estão dentro, porque elas realmente não têm o que perder, né? Então a gente vai procurar nessa reunião uma forma de a gente se preservar. E a partir das 4 horas...
Como se não bastasse a falta de iluminação pública em diversos pontos da cidade, o vandalismo contribui para que a escuridão avance, colocando em risco de acidentes quem trafega com veículos pelas vias públicas da cidade e estradas, além de favorecer para ações delituosas praticadas por infratores em via pública.
Atos de vandalismo são presenciados nas luminárias dos postes das estradas do Macurani, Parananém, Maninga e Odovaldo Novo. Mais da metade das luminárias estão com as lâmpadas e os vidros de proteção quebrados, tendo como causa disparo de arma de fogo, armas de pressão, além do contato direto de laser com as lâmpadas.
Segundo moradores, esses atos de vandalismo acontecem pela madrugada, quando alguns grupos se reúnem nas estradas e passam a fazer disparos com armas de fogo em direção às luminárias, ou quando não, nas placas de sinalização.
Os moradores solicitam que o comando da PM possam determinar nos finais de semana rondas mais frequentes para coibir os atos de vandalismo.
Até a semana passada, a Defesa Civil de Parintins tomava como referência ao período da maior enchente da região, o ano de 2009. Porém, após a apresentação de um boletim de monitoramento da CPRM, datando de 15 de novembro deste ano, foi revelado que em 1971 o nível do Rio Amazonas atingiu a marca de 10 metros e 79 centímetros, ou seja, foi a cota máxima registrada na região e por isso colocada como nova referência da maior enchente já histórica.
O coordenador da Defesa Civil de Parintins, Samuel Reis, explica de que forma atuar a partir de uma nova referência como esta.
Nessa vinda do técnico, nós tivemos os dados da maior enchente que já aconteceu na nossa região. E a partir desse dado, da maior enchente que aconteceu na nossa região, nós começamos a tomar ele como referência. Não é o dado de 2009, nem 2012, mas é o dado de 1971, que chegou a 10.79. Então, a partir desse momento, nós temos nos arquivos deles, eles têm todos os dados e a gente vai realmente trabalhar junto desses dados e a referência vai ser isso. Antes de nós usarmos a referência 2009, 2012, a gente já tinha feito uma pesquisa, né? E nós encontramos 71. Então, para nós aqui é muito importante a gente ter essa plataforma de referência. Então, a partir desse momento, a gente tem uma referência boa e a gente recebe ela, essa mudança, como um ponto positivo. Ou seja, já aconteceu uma grande enchente, 1971, então já aconteceu. Isso é fato, isso é real. Então, se acontecer outra maior, mas, então nós temos uma referência que já aconteceu. Então, a Defesa Civil de Parintins Municipal recebe isso como um documento real para nós. Importante.
Além desta divulgação, o técnico da CPRM instalou uma plataforma de referenciação de dados para prever, via satélite, os fenômenos de grandes proporções, como explica Samuel Reis.
Fizemos algumas referências de ponto bem estratégico aqui em Parintins, né, e usamos esses pontos estratégicos como para formularmos uma plataforma de referência para aquilo que nós chamamos de estado de atenção, estado de alerta e estado de emergência. Então, a partir desse momento, nós temos nos arquivos deles, eles têm todos os dados. Então, Parintins ganha, o médio e baixo Amazonas ganha, porque Parintins passa a ser realmente a referência para esses outros municípios, se torna um polo de informação para os outros municípios. Com isso, a Defesa Civil, através de todas as secretarias e as coordenadorias na gestão municipal, ou seja, na administração municipal, a gente pode, junto com o nosso comitê, que nós temos um comitê chamado Comitê de Enfrentamento de Estiagem e Cheia, para antecipar aquilo que vai estar acontecendo. Então, é muito boa informação que vai nos dar a rapidez de fazer, né, o nosso planejamento melhorado, e também, tanto município quanto estado, a gente enviar nossos pedidos de recursos e também de ajuda, tanto humanitária quanto a ajuda financeira.
A Câmara Municipal de Parintins se prepara para votar na primeira quinzena de dezembro a Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA, que é o instrumento de planejamento de curto prazo utilizado pelos municípios com o objetivo de gerenciar receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro.
O presidente do Poder Legislativo, vereador Telo Pinto, explica que a lei já está com os vereadores para apreciação, restando apenas a votação.
A LDO já tramitou na casa, já foi aprovada, agora recebemos, há cerca de um mês e meio atrás, recebemos a LOA. Todos os vereadores já estão com acesso, inclusive, ao documento da LOA, estão fazendo todas as análises. Devemos votar agora no mês de dezembro, antes da última sessão, devemos já colocar em votação, devemos ter emendas dos vereadores pertinentes a cada rubrica orçamentária, de forma que está tramitando na casa, está trabalhando nas comissões técnicas da Casa Legislativa.
12 horas e 27 minutos.
Polícia.
O cadáver do morador de rua Antônio Cláudio Costa, de 41 anos, natural de Santa Inês do Maranhão, foi resgatado por volta das 21 horas desta terça-feira em avançado estado de putrefação, no prédio que funcionou até o Uirapuru, na esquina das ruas Sapechoto e Herbite de Azevedo, no centro da cidade.
A Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do cadáver do morador de rua sob o olhar dos moradores e populares que se aglomeraram no local para acompanhar o traslado do corpo e saber mais informações sobre o fato.
O delegado de Polícia Civil, Adilson Cunha, a princípio informou que o cadáver poderia ter sido morto, em seguida carbonizado.
As informações preliminares, a gente já pode ter, na realidade, uma certeza que o corpo está carbonizado. Supostamente o corpo pertence ao Antônio Cláudio, ele é maranhense, 41 anos, era morador de rua aqui da cidade. Alguns já conhecem ele, costumava frequentar ali próximo à Caixa Econômica. Também temos as informações preliminares ainda de que houve uma discussão há 5 dias atrás aqui na frente do imóvel. Agora nós estamos removendo esse corpo para o hospital para que seja feita uma verificação, para que a gente possa confirmar se houve violência antes da carbonização do corpo ou não.
No IML, o médico perito Jorge Paulo e técnico em necropsia Benedito Pimentel realizaram o exame cadavérico, constatando o trauma na cabeça da vítima, explicando que o corpo não sofreu carbonização, como estava sendo divulgado.
Primeiramente, trata-se do corpo de um cidadão de etnia negra, a ponto de alguns populares pensarem que havia ocorrido um óbito por carbonização. Não tem nada a ver com carbonização, muito pelo contrário. Ele tem um traumatismo na região frontal, naturalmente leva a TCE, traumatismo crânio encefálico, e de repente, pelo tempo em que ele ficou lá no local onde foi encontrado o corpo, e com a temperatura altíssima, o corpo entrou em putrefação, já visto de que o fato do corpo estar assim, vamos dizer, inchado. Se fosse queimadura, a roupa dele estaria queimada, é óbvio e evidente. O short dele, a roupa dele está intacta. Os fios, os pelos do corpo, automaticamente estariam queimados também. Então, o que houve assim foi um assodamento da informação, pensando que o corpo fora carbonizado. Segundo, não há nenhum cheiro de combustível que poderia dizer que foi derramado algum tipo de diesel ou gasolina ou qualquer coisa que seja. E de resto, a estrutura anatômica da porção do crânio até os pés está uma estrutura íntegra, a não ser esse afundamento na região frontal, um traumatismo crânioencefálico. Outra coisa, se fosse carbonização, o teto do local onde ele foi encontrado, assim tipo um PVC, estaria queimado também o teto, e não havia nada disso. Então, a gente pode concluir que, dado ao estado de putrefação, decorrido aproximadamente 3 dias. E com o calor, o corpo inchou.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Diduarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, de Nilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucelino Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação é de Nilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação. AMOT FM e também rádio online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade. Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.